2019, a exportação de mercadorias cresceram 4,1%. Em resultado, o déficit da balança comercial melhorou 371 milhões de euros nessa comparação a dois anos. O investimento passou de um crescimento de 3,9% no primeiro trimestre para 10,5% no segundo trimestre. O aumento do investimento é crucial para a recuperação económica que ocorra na linha das previsões oficiais. E, por isso, o impulso dos fundos europeus, mais concretamente do Plano de Recuperação e Resiliência, é decisivo. Um terço das verbas previstas num PRR está contratualizado. Mais de 5 mil milhões de euros contratados, seja com beneficiários finais, seja com beneficiários intermédios. Um sinal positivo da mobilização coletiva para a execução deste plano fundamental para todo
obrigado,
o país.
Deputado,
para terminar, Sr. Presidente, obrigado. Senhoras e senhores deputados, o crescimento económico no segundo trimestre veio confirmar a trajetória de recuperação para 2021. A economia portuguesa cresceu 4,9% no segundo trimestre deste ano, face ao trimestre anterior. Este foi o segundo maior aumento entre países da União Europeia. Portugal continua a enfrentar um desafio gigante. O combate à crise continua. Controlar a pandemia e completar o processo de vacinação, combater as desigualdades sociais e laborais, apoiar as empresas dos setores mais atingidos. Ninguém pode ficar para trás. É esta a determinação e o compromisso do Partido Socialista.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Cancela Moura, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, as eleições são autárquicas, mas é o Governo que está em campanha. E já não esconde ao que vem. Para ganhar, vale tudo, vale mesmo tudo. O secretário-geral do Partido Socialista, em modo de primeiro-ministro em part-time, encabeça o carrossel de governantes que têm percorrido o país numa peregrinação a prometer tudo a todos. Como se os recursos públicos, que são de todos nós, estivessem depositados na conta bancária do Partido Socialista. Uma campanha que deliberadamente mistura tudo e onde já não se sabe onde acaba o Estado e onde começa o PS, nem onde acaba o partido e onde começa o Governo. O Primeiro-Ministro, eu diria que não é caso para tanto rir, Senhora Deputada, é caso para muita mágoa do país. Uma campanha que deliberadamente o Primeiro-Ministro, qual tio Patinhas, sempre ao lado dos candidatos do PS ou os presidentes de Câmara do PS, promete distribuir o plano de recuperação e resiliência como se não houvesse amanhã. Em Louros, prometeu o metro de superfície com 250 milhões do PRR. Na Covilhã, prometeu o reforço de financiamento para a habitação ao abrigo dos mesmos 2 milhões 750 mil euros do PRR que já tinha prometido a mais dois ou três municípios. Em Rezende e Baião, prometeu a ligação entre ambos os municípios com 723 milhões para as ligações rodoviárias inscritas no PRR. Em Mirandela e Vila Real, prometeu 5 novas ligações entre Portugal e Espanha, desde Bragança a Alcoutim, com a mesma verba do PRR. Em Chaves, prometeu 110 milhões de euros para ligações transfronteiriças, a maior parte, outra vez, do PRR. Senhor Presidente, senhores deputados, um autêntico Euromilhões, que anda à roda dia sim, dia não, e cada vez que o Primeiro-Ministro faz um comício do Partido Socialista, onde as bolas premiadas saem sempre aos mesmos, num jogo partidário completamente viciado. Esta apropriação indevida do PRR, indiciando que apenas as autarquias que venham a ser ganhas pelo PS é que terão acesso livre e facilitado a estes milhões, é de uma promiscuidade absolutamente inaceitável num Estado de Direito. Esta governamentalização dos municípios, alimentando a narrativa que distingue entre os bons autarcas, que são os do PS e os outros, é uma discriminação obscena, quase terceiro-mundista. O desafio de crescimento económico perdeu para o projeto de poder do Partido Socialista. E o país está a caminho de um perigoso processo de mexicanização com o qual não queremos nem vamos de todo pactuar. O PS, que já usou o aparelho de Estado para silenciar vozes dissonantes ou críticas, como Vítor Caldeira ou Joana Marques Vidal, para interferir nas nomeações da CRESAP, como Ana Paula Vitorino e Tiago Preguiça, para prestar falsas declarações na designação do Procurador Europeu, para condicionar até a comunicação social com a atribuição de ajudas financeiras a título de publicidade paga, ou legislar na tentativa de amnistiar alguns dos seus autarcas a contas com procedimentos sancionatórios que podem levar à perda de mandato, o PS é capaz de tudo, mesmo de tudo. O PS pretende agora transformar o PRR, que devia promover, tinha essa obrigação, como um desígnio nacional, num plano de conveniência eleitoral do Partido Socialista, num plano de reverência ao Governo. Na verdade, não satisfeitos por empenharem a maior fatia do PRR na cada vez mais gorda máquina do Estado, o melhor exemplo é a maior contratação de funcionários públicos de sempre, o Governo e o Partido Socialista, em vésperas eleitorais, usam despoderadamente os fundos e o direito e o dinheiro da bazuca para comprar literalmente votos. Se isto não é desvirtuar de forma escandalosa as regras do jogo democrático, promovendo um ambiente de chantagem eleitoral com base em promessas de futuros favorecimentos e benesses, então não sabemos o que isso seja. É a velha cartilha socialista, agora a funcionar em versão 2.0 e em forma de bazuca. E o deslate é tão grande, é tão ridículo, que este leilão de promessas, pelas nossas contas, já ultrapassa mais de 5 mil milhões de euros, o valor total de 16 mil milhões de euros da própria bazuca. O PS foi governo 11 dos últimos 15 anos e não aprendeu nada com o desgoverno de Sócrates. O primeiro-ministro, que era o seu número 2 e foi o seu melhor aluno, também não. Só facilitismo e responsabilidade. Por exemplo, a venda de novo banco, a reversão da privatização da TAP ou o nepotismo na nomeação de cargos públicos. Haja decoro, que o país precisa e muito. Os autarcas são gente séria, que merece respeito, sobretudo quem governa. Gente com grande sentido e espírito de missão, que abraça com paixão as causas que defende. Gente comprometida com a sua terra e completamente descomprometida das amarras políticas. Gente que honra a sua palavra, que muita gente ou pouca gente faz, e não troca convicções por conveniência. Gente com grande sentido de responsabilidade, que governa com humildade. Gente que não pode, não deve, não merece ser vítima desta forma enviesada de exercer o poder e de prometer a esmo, sem critério, sem regras, sem equidade. Faça este estado de sítio que nos devia envergonhar a todos e, em nome de um poder local, livre e independente, queremos lançar um repto e que também é um desafio à Comissão Nacional de Eleições, que entre as azáfamas das notificações para a remoção de publicações nas redes sociais e as recomendações sobre a abstenção de comportamento, encontre 10 minutos que sejam, já vou concluir, Sr. Presidente, para assegurar a igualdade de tratamento e de oportunidades destas ações de propaganda do Governo, ainda por cima enganosa, que são uma ingerência inqualificável na campanha eleitoral. Tinha mais utilidade prática e os autarcas agradeceriam, gratos e reconhecidos. Finalmente, se dantes quem se metia com o Partido Socialista levava, agora quem se meteu no PS não leva nada. Ou dito de um modo mais simples, como a cantiga de Zeca Afonso, para que todos compreendam. Eles comem tudo e não deixam nada.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, temos hoje um novo máximo histórico do preço da eletricidade no mercado grossista, 141 euros por megawatt-hora. Este recorde será de novo batido amanhã, o dia em que a produção contratada vai chegar aos 152 euros por megawatt-hora. Os preços mais altos de sempre no mercado ibérico. Esta alta já teve consequências para os consumidores no mercado regulado, que já estão a pagar um aumento intercalar decidido durante o verão. Em Espanha, os preços grossistas refletem-se mais diretamente e mais imediatamente nos preços aos consumidores e a situação é já muito grave. Sendo diferente do regime em Portugal, o Governo pensa que está a ganhar tempo esperando que passe a tormenta. Mas as previsões indicam o contrário. A alta de preços vem para ficar e acabará por se traduzir mesmo nos preços aos consumidores. Ela é gerada pela subida do gás e, sobretudo, do preço das emissões de CO2. Essa subida reflete-se no custo da energia produzida em centrais térmicas, que são aquelas que, na maior parte do tempo, definem o preço da eletricidade no mercado grossista. Ou seja, uma barragem de fio d'água, que tem custos de produção irrelevantes, cobrará o mesmo preço que é pago pela última unidade de energia adquirida às centrais mais caras, as centrais a gás. E é por isso que a política de esperar que passe não parece ser uma boa política. Se a alta se vai manter, até porque é impulsionada, entre outros fatores, pelas medidas necessárias no combate à alteração climática, é necessário produzir agora medidas de compensação. O Governo deve atuar com urgência para evitar uma escalada dos custos energéticos das pessoas em plena crise. Não é isso que está a fazer. O Governo prevê aumentos pouco significativos da eletricidade e dá três razões para achar que não vai haver aumentos maiores. Nenhuma dessas razões é consistente. Primeiro, o Governo diz que as centrais solares vão fazer baixar a fatura. É verdade que as tarifas de energia solar resultantes dos leilões de 2019 e 2020 são muito mais baixas do que o atual preço de mercado e, portanto, hão de pressionar as faturas em baixa. Mas o problema é que não há uma única das centrais que resultaram daqueles leilões que esteja ligada à rede. E segundo a própria REN, disse aqui no Parlamento aos deputados, essas ligações ainda vão demorar 2 ou 3 anos para ter alguma expressão. Nós não temos esse tempo. Em segundo lugar, o Governo diz que a eólica vai baixar a fatura. Não vai. Depois de 15 anos de preços subsidiados pelos consumidores, a descida da fatura eólica, sempre prometida, foi adiada por uma decisão do Governo de Direita em 2013. O Governo atual, depois de dizer que discordava dessa medida, depois do Partido Socialista recomendar na Comissão de Inquérito às rendas excessivas a revogação dessa medida, é agora mantida e o Governo até elogia o jackpot que está a ser oferecido às empresas eólicas. Sob a atual situação de alta do preço de mercado, as tarifas das eólicas vão manter-se no altíssimo patamar de 90 euros megawatt-hora, muito próximo daquilo que historicamente lhes tem vindo a ser pago. Não há descida nenhuma. Em terceiro lugar, o Governo diz que quer mitigar a subida da fatura, aumentando a proporção das verbas do Fundo Ambiental que serão canalizadas para conter o preço da eletricidade. Ora, o Fundo Ambiental é dinheiro público que deve financiar políticas de transição energética e de combate às alterações climáticas. Vamos reduzir esses investimentos? Ou passaremos a pagá-los com dinheiro dos contribuintes recolhido no orçamento do Estado? De borla é que esses investimentos não vão ser, certamente. E ao retirar mais verbas do Fundo Ambiental, o Governo vai buscar ao clima o que devia ir buscar às rendas e aos lucros indevidos das grandes companhias elétricas. Senhoras e senhores deputados, esta é uma bomba-relógio que vai mesmo acabar por explodir na fatura dos consumidores em Portugal. O mercado elétrico, desenhado para centrais emissoras de CO2, sempre foi errado, mas agora é catastrófico. O oligopólio elétrico está a ganhar milhões, protegido pelo Governo, protegido por Bruxelas, mesmo que todos saibam que precisamos de novas formas de organizar o sistema elétrico e de remunerar a produção de energia. Para já, precisamos de medidas para conter os aumentos que vemos vindo. O Bloco avançou 2 propostas que até agora o Governo recusa militantemente. A primeira é eliminar, pelo menos em parte, os lucros caídos dos céus oferidos pelas barragens.